final. Parágrafo.
Olá, o meu nome é Magda Cruz, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Ponto Final Parágrafo. Ao longo desta quinta temporada vamos continuar a falar de livros e de vida e para inaugurar esta nova temporada de entrevistas não convidei uma só pessoa, trago duas, Maria do Rosário Pedreira e Aldina Duarte. Obrigada por terem aceitado o meu convite. Como é hábito, vamos conhecer as vossas sugestões literárias, que desta vez eu não conheço, normalmente fico a saber de antemão. Mas vamos aqui jogar, brincar com esse limbo. Mas antes, obviamente, vamos dar-vos a conhecer, para quem ainda não teve o privilégio. Maria do Rosário Pedreira é muitas coisas, mas vou começar por aqui. É editora desde os anos 80. No podcast já ouvimos falar do nome dela. Editou livros de convidados do Ponto Final Parágrafo como Afonso Reis Cabral e Miguel Jesus. Podemos dizer até que se especializou na descoberta de novos autores portugueses. É poetisa, tem poesia reunida em livro, na Quetzal, e entretanto publicou na mesma editora o livro O Meu Corpo, obra de onde uma mulher parada no trânsito até já lhe citou um verso para lhe elogiar o trabalho. Mas Maria do Rosário escreve também ficção e literatura infantil-juvenil, aposto que conhecem bem o Clube das Chaves, acompanhou-nos a muitos. Nasceu em Lisboa, nunca pensou em viver noutra cidade e por isso faz todo o sentido que seja cronista na Mensagem. Também é letrista, escreve letras de músicas para António Zambu, Joana Moura, mas especialmente para Fado, e é aqui que podemos criar a ponte para Aldina Duarte. Juntas assinam o livro Este Fado Vaidoso, de que vamos falar neste episódio. Também nascida em Lisboa, Aldina Duarte é fadista, letrista. Com 24 anos conheceu o Fado através de uma entrevista que fez a Beatriz da Conceição, por sugestão de Jorge Silva Melo. Depois da entrevista, quis mesmo ser fadista. Desculpem a rima, que sei que a Maria do Rosário não gosta de rimas, pelo menos na ficção. Aqui na poesia já é mais aceite. Portanto, onde é que eu ia? Lucília do Carmo, Alfredo Marceneiro, Hermínia Silva são alguns dos seus deuses, porque, diz Aldina, a escolheram para os servir. Quando começou a cantar, o peso dos ídolos era tal que achava mesmo que não tinha talento. Acabou por fazer uma pausa e agora conhecemos-la como um dos grandes nomes do fado. Durante mais de 25 anos cantou na Casa de Fados Senhor Vinho, de Maria da Fé e do poeta José Luís Gordo, criou as noites de fado no Teatro da Comuna, onde foram convidados fadistas e atores que faziam leituras de poetas portugueses, tem um grande gosto por literatura e na primeira vez que vai à Itália vai cantar uma peça sobre a vida de Fernando Pessoa. Agora corre o mundo para cantar. Aldina escreve letras para músicos, Camané, Carminho e Gisela João já tiveram os seus versos na voz, mas também escreve para si. Em 2004, Aldina edita Apenas o Amor, em que dos 12 temas interpretados, 8 eram poemas inéditos da fadista. O seu mais recente trabalho, o 8º álbum, chama-se Tudo Recomeça, composto por fados já do seu repertório, e é aí que interpreta o fado Sem Cal Nem Lei, com letra de Maria do Rosário, e é aqui que se completa o círculo. Maria do Rosário e Aldina Duarte são duas poetas unidas pelo fado. Obrigada de novo. Tentei fazer aqui o papel. Ficam apresentadas, mas antes vamos falar do vosso livro, esse fado vaidoso, publicado pela Quetzal. Portanto, ao que eu percebi, isto foi um convite também da parte do Museu do Fado, em que fazem aqui uma antologia dos autores ditos eruditos que escreveram para fadistas. É uma definição assim um pouco mais redutora, até porque poetas e músicos sempre beberam do mesmo cálice, imagino que de vinho tinto. A minha primeira pergunta é: o que é que distingue aqui a poesia do fado? Onde é que se juntam, onde é que se afastam? Não são, de facto, de todo, não são azeite e água. Não sei, isto agora com duas pessoas já é muito mais difícil de gerir, não sei como é que vamos fazer.
Bem, obrigada para já pelo convite. Gostei dessa apresentação, que estava muito bem informada. Essa de eu não gostar das rimas na ficção foi alguém já aqui que aqui veio fazer queixas de mim, de certeza, como editora.
Por acaso acho que foi no blog que eu li.
Só queria corrigir que o meu livro que saiu este ano se chama O Meu Corpo Humano, faltou o humano, não é só o meu corpo.
Faltou-me aqui a palavra.
Mas não faz mal.
2022, já.
E e queria dizer que, para mim, pelo menos, que não sou uma especialista do fado, talvez seja mais uma especialista da poesia que outra coisa, o fado não vive sem poesia. Temos é vários tipos de poesia, não é? Eu penso que é uma canção que não vive sem a letra, sem as palavras. E, portanto, eu diria que esse casamento é um casamento feliz e é um casamento obrigatório, digamos. Tem que ficar as duas coisas juntas. Embora nós, muitas vezes, em espetáculos de fado, vejamos entre exibições dos intérpretes instrumentais belíssimos e ultra bem interpretados por guitarristas E às vezes pessoas com contrabaixo e outros instrumentos, a verdade é que eu penso que o fado é uma canção que não vive sem letra. E, portanto, é deste casamento que nasce, digamos, esta canção. Agora, o que tem que se lhe dar é uma interpretação muito própria, porque um cantor até podia cantar com determinada melodia e determinada letra e não ser capaz de fazer disso um fado. Portanto, eu penso que o intérprete é aquele que lhe dá, enfim, o ritmo, o cunho do fado.
E a Maria do Rosário escreve a cada letra para cada intérprete.
Sim.
Não, e não em geral, se vou escrever... um fado para a Aldina interpretar.
Sim,
não,
sim, porque as pessoas são todas diferentes e têm repertórios diferentes, idades diferentes, umas são homens, outras são mulheres, e portanto aprendi logo com a primeira letra que fiz, que foi chumbada, que foi pelo Carlos do Carmo, que me disse: ah, não posso cantar isto que se vê logo que é de uma mulher.
Assim.
E portanto eu percebi que de facto nos temos que adequar a quem vai cantar a música. Porquê? Porque não só tem de soar verdadeiro, quando é fado, como, enquanto nós num livro temos muito tempo para ler e reler o mesmo texto com idades diferentes, em tempos diferentes, com disposições diferentes, o que acontece com qualquer canção é que ela tem de ser entendida enquanto está a ser cantada e ouvida. Se ela não for entendida pelo ouvinte, é porque alguma coisa falhou, não é? E, portanto, eu tenho sempre que pensar que ela tem que resultar naquela voz, naquela pessoa, com aquela idade, com aquela vivência, e por isso até prefiro escrever para pessoas que conheço, porque consigo adequar também as palavras às coisas que eu sei dessas pessoas para resultar o mais verdadeiro possível.
E já agora, essa letra que Carlos do Carmo chumbou, depois foi passada... para uma mulher? Uma mulher depois?
Por acaso não,
ficou,
porque era uma coisa
depois.
Que se calhar era uma primeira experiência um pouco incipiente, que eu depois não quis dar a ninguém, nem sei bem onde é que está nesta altura, mas a verdade é que, aprendendo isso, eu acho que fiz logo a seguir uma letra que era completamente a cara do Carlos. Portanto, penso que devemos pensar nisso, embora haja muitos letristas muito bons, quer dos fados populares, que não são os que estão neste livro, mas também de outro tipo de fados, que, enfim, fazem letras por desporto, por graça, e que depois, quando lhes pedem, oferecem-nas, não estão a pensar nisso. Mas, no meu caso, eu prefiro saber para quem é.
Aldina, desde cedo que os poetas compreenderam como é que se escreve para fado, a métrica, o mecanismo do fado, o assunto, dominavam. Portanto, lendo o livro, esse fado vaidoso, percebemos que Amália canta Alexandre O'Neill, Almada Negreiros, David Mourão Ferreira, Carlos do Carmo, já agora que estávamos a mencionar, canta Almeida Garrete, Antero de Cantal, Bocage. Portanto, houve sempre aqui uma sinergia que até a Aldina aproveita nos dias de hoje, não seja também pela colaboração de mais de 15 anos ou mais de uma década com a Maria do Rosário.
Antes de mais, obrigada pelo convite e pela apresentação. Eu, usando os exemplos que referiu, há duas coisas a distinguir muito importantes, que são o Alexandre O'Neill na Gaivota, por exemplo, é um poema que está feito para uma melodia que não é uma melodia do fado tradicional, foi lá uma que compôs. E isso muda completamente a linguagem e toda a técnica da escrita de letras para fado. É mais parecido com uma canção. Aliás, é igual a uma canção. Quando fala desse tema que o Carlos do Carmo gravou, do Almeida Garrete, que é o Era Assim, no fado cravo, já é outra história. Ou seja, é um fado de cestilhas, que é o que o qual se chama Fado Cravo, a melodia, porque é que a melodia tem um nome e a letra tem outro. Porque, como é suposto nesses fados cantar-se, cada fadista cantar o seu fado cravo, com a sua letra, com a sua visão, com a sua interpretação, acontece que, quando vão para as casas de fado, tinham que... Os músicos era impossível saberem os títulos pelas letras, não é? Assim o fadista chega à casa de fados e só tem que dizer fado cravo no, em dó, no tom em que canta.
Mas como as facas e facas da Amália,
porque,
um exemplo que tem vida dada.
Porque aí, imagine, ao longo destes anos todos há para uns 40 fado cravos diferentes com títulos de letras diferentes. Era impossível os músicos a decorarem a todos esses nomes. Portanto, resolveu-se com esse espólio de 140 melodias que se desenvolvem em estruturas digamos que mais ou menos clássicas, porque são quadras em rodilha maior, quadras em decassílabo, quintilhas, sextilhas e alexandrinos, essencialmente. Portanto, resolveu-se o assunto dando um nome a cada uma dessas melodias, uma vez que cada fadista iria cantar a letra que entendesse e sempre diferente. Portanto, nesse aspecto, acho que a escrita e a linguagem muda, acho eu. Acho eu, porque uma coisa é haver um espartilho, outra coisa é não haver. Ou haver, porque há sempre, há limites em qualquer música, tem que haver um princípio, um meio, um fim, uma estrutura rítmica, etc. Há sempre limites. Mas como o compositor tem a possibilidade de adaptar-se à letra, ou a letra tem a possibilidade do compositor juntos fazerem uma digamos que um jogo muito mais flexível, que leva sempre a outros caminhos, obviamente, nem melhores nem piores, obviamente que é muito diferente escrever para essa estrutura livre, mais livre, ou escrever para uma estrutura que tem regras muito concretas de acentuação tónica, de tamanho de verso e de estrofe, não é? Portanto, aí muda
o poema
tudo.
Passa pelo meio e tem que se adaptar.
Basta pensar nisso, pronto. Eu tenho uma casa para decorar com uma divisão. Tenho uma casa para decorar com cinco. Terei que criar toda a dinâmica das cores, das formas. Há de ser diferente, não é? É a mesma coisa, é a mesma lógica. Portanto, aí muda tudo, eu acho. São dois desafios diferentes, são dois desafios enriquecedores. Ainda que neste livro, eu acho que a maior parte... há poetas que só estão neste livro como letristas, como poetas que fizeram uma letra para um fado, porque houve quem compusesse para elas, porque senão não podiam estar, não havia...
E estão discriminados, quem compôs e quem
interpretou. Quando há um compositor, para compor uma letra, a liberdade é outra. Pronto, não há esse espartilho clássico das coisas que eu falei há pouco. Portanto, aí, e eu acho que essas regras mudam completamente a linguagem, porque a musicalidade obriga a isso, não é? A musicalidade é que determina isso. Isso agrada-me, isso a mim agrada muito, em termos de escrita é o que eu mais gosto. Como eu não tenho nenhuma atração, muito sinceramente, já fiz, escrever para músicas que não são fados tradicionais.
E agora acontece o contrário, pessoas que não escrevem para fado.
Sim.
O Manel Cruz agora escrever.
Mas ele não está a escrever para fado tradicional.
Exatamente, isso que eu estou a dizer.
Sim. É a grande diferença.
Acontece o contrário.
Mas eu percebo, porque se eu fosse compositora, se calhar também achava mais piada a compor para todas as formas possíveis poéticas.
Pois, testar a
não é? É que é diferente.
É como um escritor escrever para vários géneros.
Sim, exatamente.
É isso.
Mas há outra coisa também que é diferente nesse nosso livro, Esse Fado Vaidoso, que é, há pessoas que claramente escreveram poetas como o David Moura Ferreira, como a Teresa Rita Lopes, como até a Agostina, como romancista, escreveu para a Amísia, escreverem porque lhes vêm pedir, mas há também uma coisa que é o poeta que nem sonha que está a ser cantado em fado, como o Camões, por exemplo. Que é, ou seja, é a riqueza da imaginação e do trabalho do próprio intérprete que vai aos livros buscar aquilo que poderá interpretar e cantar.
Uma tarefa muito mais difícil.
Mas se formos aos clássicos, como por exemplo ao Almeida Garrete ou outros também que fomos.
Contemporâneos, mas.
Contemporâneos.
Uns sim, outros não. Outros, não.
Sim, o livro até começa muito mais antes.
Mas no caso.
A coletânea vem muito.
Mas no caso, esse exemplo, pegando o exemplo que deu do Fado Cravo do Almeida Garrete, que é interpretado pelo Cais do Carmo, é o próprio fato já tem a estrutura das estilhas. Portanto, aí não há. Aí é mais uma questão de ter olho, digamos assim. E depende mais até.
Ouvir a música antes de ser tocada.
Exatamente, e depende mais até do intérprete. É o intérprete que se imagina a cantar aquela história, para além de a querer contar, não é? Portanto, aí é um eu lembro-me que fiz durante muitos anos esse tipo de pesquisa em poetas já mortos. Sobretudo do século XIX e princípio do século XX, mas eu lembro de fazer essa pesquisa durante muitos anos para a primeira fase da obra do Camanel, os primeiros 4 ou 5 discos, já não me lembro, e era uma busca para mim que me seduzia muito, não é? Porque acaba por ser misterioso, de repente, uma coisa feita no fim do século XIX, caber que nem uma luva numa melodia do fado tradicional. Acho comovente até. Não é?
A temporalidade joga a
não,
favor.
Não é só isso. Estamos a falar, se pensarmos à época, estamos a falar de uma arte que era maioritariamente de uma classe muito rica, os poetas do século XIX.
Elitista também.
Exatamente, é? Que tinham acesso a toda uma educação e a uma mundividência que era completamente discrepante da vida das pessoas mais pobres, que era a morte por doença, a maior parte das vezes. Muitas vezes. E então, de repente, pensar que uma arte profundamente elitista do século XIX, que é a poesia, cabe que nem uma luva numa melodia que nasce de pessoas que a maior parte delas não eram muito pobres e não tinham acesso a qualquer tipo, nem de formação musical, era tudo intuitivo. Acho lindíssimo, por acaso. Isso é uma das coisas que a mim sempre lembro, foi a primeira comoção que tive. Caramba, então agora o Almeida Garrete cola que nem uma luva com o marceneiro.
É verdade. E outra coisa também que é muito curiosa é quando às vezes há uma sensação de que aquilo pode ser cantado, mas é preciso introduzir alterações. Por exemplo, um soneto não se consegue cantar em quadras, mas é fantástico, como vemos, a inteligência do fadista, que é capaz de cozinhar versos novos a partir daqueles que já estão escritos, para conseguir acrescentar aos tercetos um outro verso e transformar um soneto num fado de quadras. E isso também deu muito trabalho, porque nós tínhamos que procurar os poemas. Às vezes os fados tinham outros títulos, não tinham os mesmos versos no mesmo sítio.
A pontuação, a letra maiúscula.
Às vezes até faziam coisas como as estrofes não estavam na mesma ordem, ou era uma montagem de dois poemas do mesmo autor num fado, duas estrofes de um poema e duas do outro. Portanto, foi complicado, mas até certo ponto também nos mostrou como o próprio artista, o próprio intérprete, é de facto capaz, tem um sentido artístico de tal modo apurado que é ele próprio capaz de também ser poeta, às vezes, o que é muito interessante.
E aqui também há uma coisa, vou buscar a palavra, interessante também, que é como a Aldina mergulha agora aqui no... Quer dizer, também há pouco acabei de perceber que também... escreveu agora um livro com... Está-me a faltar o livro, o nome...
Os Cadernos 21 e o Manual Antiangústico.
Em que durante o Diário da Quarentena, 40 dias fez esse exercício. Portanto, agora acaba por já ter mergulhado no mundo da edição. Mas aqui, não há aqui testes de som, mas há testes de gráfica, essas coisas mais fininhas do mundo da edição. Como é que foi... Trabalhar com Maria do Rosário, aliás, já trabalhavam há bastante tempo. Como é que é editar um livro?
Isto... Não, trabalhávamos há bastante tempo, mas é importante salientar, de facto, esse momento em que trabalhámos juntas, de facto, para um disco. Porque mudou, aprendi imenso, por exemplo, eu acho que passei a escrever muito melhor desde que fiz esse disco com a Maria do Rosário. Porque toda aquela discussão com alguém que é desse mundo da poesia, com o talento que a Maria do Rosário tem, com certeza que tem, de repente tem uma visão que eu não poderia lá chegar, porque não tenho essa, não é essa a minha forma de expressão, não é essa a minha vivência, não é essa a minha profissão. Portanto, não é esse o meu talento, e o facto de termos trabalhado juntas num disco inteiro, que foi uma ideia da Maria do Rosário, que também é muito diferente ser desafiado ou ter a iniciativa de fazer. Ser desafiado, para mim, a mim pessoalmente, artisticamente, coloca-me numa posição que tem uma ambivalência que me agrada, que é altamente criativa, que é o convite é pôr-me na mão de alguém que artisticamente é completamente diferente quando eu vou diretamente a uma criação, porque tenho urgência em comunicar aquela... eu quando escrevo uma letra ou quero gravar um disco é porque tenho alguma coisa para dizer. E quando é muito diferente todo o processo criativo de ir eu direto à coisa ou serem alguém que me chama para uma coisa que eu não sei bem, que não é minha. Começa por ser de outro. Aquele disco começou por ser da Maria do Rosário e não meu. Isso é maravilhoso. Portanto, é maravilhoso quando são pessoas
que têm quatro mãos.
Não, quando são pessoas, muito honestamente, não faço isso com quase ninguém. Porque é preciso ter uma afinidade artística e uma confiança na honestidade intelectual daquela pessoa. São duas coisas muito difíceis para já de se conseguir na vida.
E a Maria do Rosário até diz que trabalhar com amigos não é de todo fácil, porque...
Sim, mas era numa outra... Era numa outra...
Sim, mas pelo lado sim, positivo.
Sim, sim. Mas aqui assim eu devo dizer que a Aldina também está a ser demasiado humilde, porque... porque...
Por acaso, não
eu acho que, por exemplo, com este projeto do Romances... O que aconteceu foi que a ideia foi minha, está bem, mas...
Portanto, estamos em 2015.
Sim, mas o que aconteceu foi que quando eu tive essa ideia, que era uma ideia de contar uma história, portanto, basicamente, eu estava a tutelar a parte romanesca, digamos assim, do disco, a Aldina criou o mesmo desafio no sentido da parte musical. Ou seja, nós quando construímos este disco, e claramente o público não notará, mas eu sei, eu tive de fazer cestilhas, quintilhas, quadras, alexandrinos, decassílabos, fado com refrão, portanto só não fiz um com coda, acho eu, portanto tive de aprender também a ser suficientemente variada e versátil nas formas todas, nos espartilhos todos que o fado tem, portanto foi uma coisa em que eu aprendi imenso, porque não só aprendi com as conversas, obviamente, mas aprendi a forma, digamos assim, percebi muito melhor as tónicas, como diz a Aldina, as várias redondilhas, tudo isso. E para além disso, fizemos uma coisa que foi muito engraçada, que foi um taco a taco. Muitas vezes eu escrevia uma letra, por exemplo, lembro-me do fado que correspondia à raiva, que eram duas, a amante e a namorada, ou a despica, ver quem é que cantava melhor, no final, e a Aldina disse, não senhor, eu não quero que ela cante, o eu é que canta, eu é que canta, a outra não tem nada a cantar, e eu achei muita graça a isso, que não, foi...
Que se estão a lembrar,
foi muito engraçado, porque depois aquilo...
Até o final,
que é
o
mesmo, final também. Era mesmo essa coisa do, para ser verdadeiro, eu não posso deixar que outra pessoa cante neste disco, tem que ser eu só a cantar, a outra pode ser a rival, mas não pode ser cantora, não pode cantar, tem que fazer outras coisas. E isso foi muito engraçado, porque lá está, é essa necessidade de tornar verdadeiras as palavras enquanto o ouvinte está a ouvir cantar.
Mas o grande crescimento como intérprete que eu tive a partir desse disco tem a ver que foi a primeira vez que na realidade eu canto com o que sou, mas não canto a mim. Muitas vezes eu não estou a cantar a minha vida ali, em nada. Eu não sou nenhuma daquelas minhas, para começar. E umas vezes sou um bocadinho de uma, umas vezes sou um bocadinho de outra, umas vezes sou um bocadinho dele, até. Portanto, de repente, aquela questão que no fado é tão, tão, tão importante, então, para a autenticidade, que é o género e essas coisas todas, eu ali fui muito mais uma intérprete atriz, digamos assim, do que propriamente... a Aldina intérprete, que sou normalmente. E esse desafio, do ponto de vista da interpretação, levou-me longíssimo, porque eu já há muito tempo que queria, enquanto intérprete, dar voz a quem não tem voz. E, portanto, e fazia essa tentativa em alguns discos, que era, eu quero dar voz a quem não tem voz, no sentido em que isto não me aconteceu a mim, mas isto, eu sou muito sensível a isto e quero dar voz a isto. Eu acho que mais tarde, no disco, quando se ama... no Roubados, peço desculpa. No disco Roubados, que são versões que eu fiz de fados que não são tradicionais, mas que são clássicos do fado, eu acho que só me atrevi a cantar A Rosa Enjeitada, em dueto com o António Zambuz, neste caso, porque eu acho que aprendi nesse disco como é que eu podia não me identificar minimamente com A Rosa Enjeitada. Eu serei sempre uma mulher que é o oposto disso, para bem e para mal, mas só consegui, acho que, ser, dar voz àquela mulher porque aprendi no romance a cantar outras pessoas, a cantar os outros, digamos assim, de uma maneira que é, obviamente, o que eu percebi de mim, não sei se é assim para toda a gente, eu tenho para cantar sempre que ser sensível àquela circunstância, seja pelo lado positivo, seja pelo lado negativo.
Algum grau de empatia?
Não é? Às vezes pode não ser empático. Eu posso estar a ser sensível a uma coisa que me provoca até a repulsa. E ser capaz de cantar isso foi ali que aprendi. Porque eu tenho... Aliás, a única coisa que eu não fui capaz de cantar era o final da história do romance que a Maria do Rosário tinha previsto. Não consegui, porque é tão avesso a tudo o que eu penso e a tudo o que eu sou, que era impossível, que ali, ou seja, se bem me lembro, as mulheres acabavam uma contra a outra, naquele triângulo amoroso, e eu disse, jamais.
Aqui, não é este o desfecho que...
Não pode ser, isso já não sou capaz de cantar essa história.
E não foi assim, e não que foi, acabou.
Não foi assim que acabou. Não.
Ficaram juntas e ele é que foi...
E ele é que foi à vida.
Gosto do desfecho.
Portou-se fiquei... mal.
Não, porque
fazia sentido.
Porque na realidade, agora aqui um bocadinho só uma nota, num triângulo amoroso, com o momento que acontece é as mulheres se tornarem-se rivais, mas não, isto só pode ser cultural, porque isto não tem sentido nenhum. Porque normalmente nem se conhecem, não sabem se gostam uma da outra ou não, se são pessoas que podem ter algum dia alguma ligação. E quem trai o compromisso é ele, que ele é que conhece os dois lados. Portanto, isto para mim nunca me fez sentido nenhum. Aquela coisa, a outra, aquela coisa de a virar a raiva toda contra as outras, a mulher que, está, que não faz parte do casamento e não sei o quê, a amante e não sei o quê mais. Portanto, e aí eu disse, não, Maria do Rosário...
Não conseguia
dar voz a isso, isso já não consigo.
Fica o convite para os ouvintes irem ouvir, ou voltar a ouvir romances de 2015, para se interarem também desta... Portanto, há aqui uma narrativa das minhas sofias, portanto, contar essa história. Aqui uma pergunta das mais básicas que se fazem quando se trata de um livro, que é de onde é que vem o título... Vem inspirado numa... Eu tentei ler dentro dos poemas, ver se me saltava à vista o verso. É um verso de um poema? É o que vos fez sentir no final do trabalho? Ou é por se sentirem vaidosas?
Não, nada disso. A ideia foi minha. Porquê? Porque o fado sempre teve letras boas e más, mas corresponderam a momentos específicos, ou seja, ele nasce como uma canção do Bafon Lisboeta, no século XIX ainda, portanto, uma canção da rua, uma canção das pessoas que têm queixas, sobretudo, de ordem social, do que lhes falta, do que não conseguem ter, dos sonhos que não conseguem atingir, portanto, é uma canção muito social, muito da camada mais baixa da sociedade, e dessas letras vão evoluindo em letras mais políticas, por exemplo, na altura da República, e depois, quando começam as casas de fado, e começam as marchas, e todas essas coisas, a revista, o teatro de revista, esse tipo de letras altera-se para ser uma coisa muito mais humana, muito mais ligada aos sentimentos, muito mais ligada ao ciúme, ao abandono, à saudade, a esses temas, até porque porque era mais simples para os letristas e compositores que trabalhavam para os espetáculos, que fosse Casas de Fado, fosse revista, escreverem coisas que não interferissem com o regime, porque a censura, nas questões sociais, era muito pesada, não é? Portanto, os letristas não queriam andar a escrever coisas que fossem sempre, sistematicamente censuradas. E, portanto, o que aconteceu foi que, durante muito tempo, as letras eram letras engraçadas, eram letras muito bem feitas até por pessoas que às vezes eram praticamente analfabetas, mas faziam letras maravilhosas para a revista, para as fadistas cantarem nas casas de fado, mas não eram esses poemas que estão aí nesse livro. E aquilo que aconteceu foi que eram escritas por poetas populares. E aquilo que aconteceu foi que a Amália, que foi sempre a que tentou mudar as coisas, fosse do lado musical com o Alain Ulman, fazer outro tipo de composições, fosse com as palavras, é a Amália que começa à procura de um fado a que eu chamei mais vaidoso, que é o fado dos poetas publicados, porque é completamente diferente para uma intérprete como ela, que vem de um meio extremamente humilde, que é uma pessoa que não estudou, que de repente poder cantar os grandes, não é? E, portanto, isso é ela que começa a fazer, primeiro através de um equívoco, porque descobre um poema num jornal que pensa que é do Guerra Junqueira, afinal não era, mas que ela acha que lá está, que é um poema já com uma qualidade diferente dessa dos poetas populares, e, portanto, nós chamámos-lhe vaidoso também um pouco, porque ela queria uma coisa mais sofisticada, queria uma coisa mais vaidosa, e foi daí que veio o título, mas não pertence a nenhum poema, nem a um verso de nenhuma dos textos que está aí reproduzido. É mais para significar que a proposta que nós tínhamos do museu era reunir a poesia erudita que foi cantada em fado, só que erudita é uma palavra que afastaria com certeza muitos leitores interessados numa antologia deste tipo, porque nós temos apreciadores de fados que não são necessariamente apreciadores de poesia, mas gostam muito de fado, não é? E portanto podíamos afastar essas pessoas escusadamente se lhes chamássemos antologia ou a poesia erudita no fado, não é? Era uma coisa mais complicada, daí que tenhamos escolhido um título mais misterioso para as pessoas, mais chamativo para as pessoas irem atrás e verem o que era. E por outro lado, porque de facto não são só poemas de poetas, são poemas também de romancistas, são poemas de escritores, de pessoas com obra, porque depois, à medida que íamos fazendo o levantamento, descobrimos que haveria imensos poemas de prosadores que não teriam lugar numa antologia separada, porque também não eram suficientes para isso, mas que não podiam ficar de fora. E, portanto, aí também deixámos cair o termo poesia dos poetas eruditos, porque havia alguns aí, como a Agostina, que não eram poetas, não é?
E grande parte do desafio foi também a recolha, não nem a recolha, a seleção após a recolha, porque logo na primeira semana a Maria do Rosário tinha logo 200 poemas na mão, fez uma pausa, mais 200 na mão, porque tinham feito aquele pacto, não é? Que depois do verão vemos o que é que cada uma recolheu, e depois vem o trabalho de selecionar, não é, à cruzinha, aqueles de que mais, não de que mais gostavam, mas aqueles que achavam que deveriam figurar.
Que enriqueceriam a antologia.
Foi um trabalho difícil, também moroso, até porque há aqui uma vertente também dos direitos e dos herdeiros.
Ai, essa parte é mais corrosa.
Sim, mas a escolha foi terrível. Porquê? Porque queríamos pôr tudo e não podíamos pôr tudo, não é? Dão-nos sempre um limite.
Não vai haver um segundo volume?
Pode ser que sim, mas o que nós quisemos é que a antologia fosse representativa. E sendo representativa, optámos por um critério que era o máximo de autores possível, mesmo que não pudéssemos pôr todos os poemas deles, não é? Todos aqueles que tínhamos descoberto. O que queríamos era a máxima representatividade. Só que o que aconteceu foi que algumas pessoas não encontramos herdeiros, aconteceu, por exemplo, com o Guilherme de Melo, tivemos pena, mas não podíamos pôr um poema sem ter licença para incluir. Noutros casos, as pessoas não aceitaram as condições, porque um livro destes, com 200 e tal poemas, cada um tem que valer X, não pode valer mais, e, portanto, havia pessoas que não quiseram receber essa quantia porque acharam que o seu falecido marido era um grande poeta e, portanto, tinha que receber tipo o valor dos poemas todos juntos, não era possível. Por outro lado, houve pessoas que, sobretudo no Brasil, que confundiram a antologia porque acharam que era uma antologia de poesia e que não queriam pôr um poema, por exemplo, do Carlos Drummond de Andrade, os herdeiros disseram, não, eu queria era que fizessem uma antologia do meu pai. Agora, não perceberam que era por causa do fado e, portanto, houve algumas pessoas que negaram a entrada por razões que não tinham nada a ver com o objeto
o que é uma pena.
Em si, não é? Porque não podemos pôr autores brasileiros, que teria sido bastante interessante, o Vinícius, a Cília Meirelles, o Drummond de Andrade, mas pronto, esses foram problemas posteriores à nossa escolha. Digamos que a escolha foi feita um pouco aquilo que era coincidente, aquilo que as duas queríamos mesmo que entrasse, aquilo que não podia deixar de entrar, porque as pessoas iam dizer, então falta aqui isto, aquelas coisas mais óbvias, não é? E por outro lado, tendo em conta que devíamos colocar desde o mais novo ao mais velho, portanto, pôr desde o Dom Dinis até ao Jacinto Lucas Pires, porque fazia sentido que as pessoas não têm noção nenhuma que alguns destes autores foram cantados em fado.
É feita essa antologia nesse fado de Veduzco? Tenho que perguntar, ficam vaidosas com o trabalho final.
Sim, claro.
Sim. Ah, claro.
E vi que também a nota que pode haver um segundo volume.
Eu gostava.
Espero que estejas a gostar do episódio. Venho dizer-te que o Clube de Leitura do Ponto Final Parágrafo continua. Este mês, ano do centenário de Eugénio de Andrade, estamos a ler a obra do poeta. Se te quiseres juntar ao clube, é só aceder ao link na descrição. Já agora, és patrono ou patrona do podcast? No Patreon podes contribuir num dos níveis e ter vantagens ao fazê-lo. Se queres fazer parte da comunidade ativa do podcast e habilitar-te a ganhar um de 3 livros do Grupo Leia todos os meses, considera fazer uma contribuição. Já agora podes aproveitar e subscrever a newsletter do podcast, chama-se Ponto da Situação, e é um espaço onde partilho de tudo um pouco sobre literatura semanalmente. Todos os links estão na descrição e agora de volta ao episódio. Queria que entrássemos agora na parte dos livros que vos pedi para escolherem, para sugerirmos. Percebi-me depois do que estava a fazer, né? a pedir a duas pessoas que leem tanto e também trabalham leem em trabalho e depois em lazer para fazer esta escolha. Conseguiram escolher 3? Foi difícil?
O critério que utilizei, porque não sabia que era muito difícil escolher, foi, digamos, os três livros, não é os três livros que foram absolutamente transformadores na minha vida, na minha personalidade, nas minhas escolhas a partir deles, a vários níveis, e que também, de alguma maneira, entre eles estão dois que interferem muito diretamente com o meu trabalho. Pronto, este foi o meu critério. Como não me tinham dado nenhum critério ao certo, eu optei por este porque me simplificava a vida.
Também essa liberdade de escolher também é interessante.
É porque, aqueles de facto, são muitos livros e é muitos anos, sim, não é? E não gosto muito de... Fico sempre com dúvidas na seleção que faço. Pronto. Então, neste critério, pareceu-me o mais fácil para mim.
Comecei pelo primeiro.
O primeiro é O Crime e Castigo, que foi do Dostoiévski, que foi, o primeiro livro. É mesmo o primeiro livro que eu leio. Eu acho que tinha, se não estou em erro, para aí, os meus 18 anos, 17, é a ideia que tenho, em que, para além da Bíblia, digamos assim, eu descubro que há uma concepção do bem e do mal que passa e que tem origem no indivíduo também. Ou seja, a minha visão do bem e do mal teve sempre, naquela perspectiva judaico-cristã, que tem a ver com, vem de fora, são regras, que, digamos que são visões que nos chegam dos pais, da família, das instituições, etc. E foi a partir da leitura do Crime e Castigo que eu percebi que o bem e o mal também nasce de cada um, e que está dentro de cada um, e que somos todos capazes do melhor e do pior. E isto, para mim, acho que foi
mudou a
descoberta literária que mais toldou e mais me transformou. Eu nunca mais fui a mesma pessoa. E até hoje faz mais sentido essa permanente atenção e vigilância e procura até de aprendizagem em relação ao bem e ao mal. Continua a pautar-me muito mais, às vezes, esse livro do O Crime e Castigo, propriamente até a própria a Bíblia, que eu menciono, não sendo crente, não sendo católica, crente sou, que... porque realmente toda a minha personalidade, eu acho que humanamente se estruturou até hoje, muito mais a partir dessa altura em que eu li, tudo me pautou muito mais nas minhas escolhas, nas minhas preocupações, nas minhas buscas de verdade, digamos assim. Este é o meu primeiro livro mais transformador.
E às vezes releio o livro ou...
Sim, voltei, já o li três vezes. Está entre os poucos livros que já fiz isso. Não vou agora dizer outros, senão passamos dos três.
E depois, não tem mal
nenhum. Não, mas também não, a conversa não é sobre isso. Depois, escolhi o Amar um Cão, da Maria Gabriela Llençol, porque é o meu portal de entrada para essa obra e para o encontro com essa escritora, que é continua a ser uma espécie de livro, é o meu livro de cabeceira constante, ao ponto de ter feito um disco todo, que é o Quando Se Ama Loucamente, foi todo feito a partir de frases e de excertos de textos da Maria Gabriela Llençol. Tal foi a forma como ela, de facto, entrou na minha vida, e foi ela que entrou na minha vida desta vez. Não, às vezes sou eu que vou ter com o escritor, aqui é a escritora que vem ter comigo, e nunca mais alarguei até hoje, porque a Maria Gabriela não tem a ver, nada a ver com em termos de impacto, nem de transformação com o Dostoiévski, tem a ver com uma possibilidade que eu tenho ali naqueles livros de me transpor para um universo fiérico, até, que me é importante para a minha imaginação, é importante para a minha, sobretudo para a criação artística, e portanto eu acho que é a partir do disco que faço, a partir da obra da Maria Gabriela Llençol, que eu me assumi como letrista. Portanto, esse é o outro livro, e o Amar o Cão é o, digamos que é o portão para entrar. E depois, o livro que eu li com primeira vez com 16 anos, acho que é o primeiro livro de poesia que eu me lembro de ler, porque eu depois fiz uma longa separação da poesia, cheguei a pensar que não gostava de poesia, mas o primeiro que me lembro de ler livro de poesia e que nunca larguei, é o único que mantenho até hoje, e ainda lá vou, muitas vezes, é o livro do Cesário Verde. O Cesário Verde é o meu poeta clássico de eleição. Não é melhor, atenção, nem tão importante, se calhar, ao nível da escala. Não tem a escala de um Camões ou de uma Pessoa, mas para mim é o pai de tudo, de toda a poesia que eu mais gosto. Porquê?
Interessante, porque muitos jovens acabaram por não gostar tanto dele.
Ele tem uma obra muito pequena,
mas facilmente identificável quando lemos um poema. E
tem uma influência mesmo enorme na poesia moderna, não tenho a menor dúvida, porque o que é que eu sem saber que essa era uma das análises que se faziam à sua poesia, não fazia, foi intuitivamente que lá cheguei. Eu acho que pela primeira vez percebi que havia poesia no cotidiano e na vida simples.
Na rua, na fruta tudo, exposta.
No cotidiano das pessoas.
Na mercearia.
E como é que aquele homem me pôs a ver. E depois há ali um rigor, e a Maria corrige-me se achas que não.
Que ia chamar a...
Não, eu até me agradeço, eu adoro pessoas que discordam de mim, devo dizer. Agora adoro discordar, aprendo sempre imenso. Aquela tensão emocional faz-me aprender mais rapidamente. Mas eu acho que ele é de um rigor ao nível da escrita e da língua, a pontuação, a construção, é a ideia que me dá. Mas nada daquilo nos fecha em nada. Não soa, tem um rigor extremo, e depois não soa aquela
formalidade,
exatamente, é a palavra dos clássicos. Portanto, isto tudo junto. E agora chegamos através dele, vamos para o fado. Quando eu chego ao fado, uma das coisas que me lembro imediatamente, quando descubro o fado, assim, há uma música que fala assim. curiosamente, o primeiro poeta que eu volto, vou a correr e me ocorre é o Cesário Verde. Porque eu acho que tem a ver com isso do cotidiano. É, ensina-nos a ver a poesia que há no nosso cotidiano. Desde o candeeiro a gás, desde a rua, como se falava, desde uma atividade simples de como ir comprar pão, o que for. Pronto, e são estes os meus três livros.
E a ver se ele... Se ele figurava.
Figura.
A Mané cantou.
Arroios, acho que é. Acho que há dois textos, pelo menos.
Não é a Lúbrica?
Talvez a Lúbrica e o Arroios, acho que
é. Tenho a impressão que é a Lúbrica.
É. Aí.
Figura sim. O outro agora não me lembro.
Sim, mas figura com dois textos.
Talvez se o apanhava aqui.
A Lúbrica terá de certeza. E pronto, são os meus livros.
São os meus livros. Passamos então para a Maria do Rosário. Qual é que foi o primeiro livro em que pensou? Qual é que...
Eu, na verdade, não tive o mesmo critério que a Aldina. Como editora, tenho um critério sempre diferente, que é tentar, para já, não falar dos meus autores, porque penso sempre que um, falando de um, os outros podem ficar sentidos. E, portanto, a tentação é grande, porque normalmente são livros que eu li há pouco tempo e que publiquei há pouco tempo, mas faço sempre por não falar dessas pessoas, porque as outras podem magoar e pensar, ela gostou mais deste autor do que de mim. E eu acho que isso é um bocadinho...
Não vale a pena
a pena criar sentimentos negativos nos meus autores, porque gosto deles e também gosto que eles sejam felizes. Portanto, aquilo que normalmente faço é ir buscar ou autores estrangeiros que publico ou livros que li muito recentemente, embora se eu quisesse falar de livros que me marcaram imenso, posso dizer que o livro para mim mais transformador é O Amante da Marguerite Duras, porque foi um livro que eu li com pai 18 anos também, ou 19, na faculdade. Foi-me até emprestado por um poeta que era meu professor, que era o Joaquim Manuel Magalhães, em francês, e numa altura em que havia muitas greves naquele tempo, estávamos cheios de greves em 77, 78, por aí, e ele tinha dito, mas eu tenho carro, venho dar aula, porque em geral os professores diziam, há greve dos transportes, não vai haver aulas. E eu, que não morava muito longe da faculdade, fui a pé, como outras pessoas, e éramos só seis. E foi uma conversa genial, porque era um grande professor e um grande poeta, e foi ele que me recomendou, porque eu estava a ler na altura O Silêncio da Teolinda Gerson, que é o primeiro livro da Teolinda Gerson. Ele disse, se você está a gostar disto, vai de certeza gostar do Amante de Duras, e até me emprestou, e foi uma autora de que eu li tudo e que foi realmente transformadora, porque eu acho que ela que foi a primeira autora que me mostrou que se podiam escrever coisas diferentes, que até lá eu acho que só tinha lido coisas com construções clássicas, digamos assim, com princípio, meio e fim, com nada assim, claro, com coisas novas, mas nada assim de virado do avesso. E de facto, quando se começa um livro que diz muito cedo na minha vida foi tarde demais, isto já é logo uma coisa isto brutal.
Na faculdade?
Sim, portanto, no primeiro ano ou no segundo, pronto, portanto eu tinha para aí 18 ou 19 anos e foi assim... um baque, perceber que se pode escrever de outra maneira.
Não, pronto. Foi o livro que a fez gostar de leitura, mas foi
ele. Não, isso já eu li há muito mais tempo, mas foi um livro que me provou que se podia escrever de muitas maneiras, que não era só daquela forma clássica e certinha, pronto. Portanto, vou falar desse porque, de facto, vale a pena falar de um livro que transforma a nossa vida como leitores, mas gostava de falar também de um outro livro que eu publiquei o ano passado e que se chama A Cadela. E vou falar deste livro que eu acho profundamente atual, porque acho que vivemos...
Todos temos a capa na cabeça.
Vivemos um pouco a mania, eu assisto imensas vezes e custa-me muito, que é, cada vez que conheço melhor os animais, menos gosto das pessoas. Ou cada vez que conheço melhor as pessoas, mais gosto dos animais. Um pouco generalizando que somos todos umas bestas e que os animais são todos bonzinhos, pronto. E por outro lado, também a facilidade com que certas pessoas substituem filhos por animais, ou seja, tratam os animais como filhos, mas se calhar são capazes de deixar os avós nos lares e não ir lá. Portanto, isso faz muita confusão. E então é um livro muito interessante porque se chama A Cadela, é da Pilar Quintana, que é uma autora colombiana muito interessante e que conta a história de uma mulher que toda a vida quis ser mãe e gastou o que tinha e o que não tinha a fazer tratamentos de fertilização e nunca conseguiu engravidar. Isso deu, de certo modo, cabo da relação dela com o marido, porque eram pobres e, portanto, gastaram o que não tinham, criaram-se a si mesmos muitos problemas. E a quem um dia há uma mulher que dá a última cadela de maninhada e, portanto, que começa a tratar essa cadela como filha, digamos assim, como uma pessoa próxima, como o seu último reduto de salvação. E o que acontece é que, tal como os filhos nunca são aquilo que os pais sonham para eles, a cadela não só não tem nada a ver com o que ela esperava que a cadela fosse, como há um dia que foge, a preocupa extraordinariamente, e quando volta, volta grávida, que é o que ela não pode ser. Portanto, é um livro incrível e é um livro muito pequeno, mas de uma oportunidade e de uma crueldade, às vezes, realmente muito pungente, digamos assim. É um livro que eu me orgulho de publicar. Essa autora ganhou o prémio Alfaguara com o livro seguinte, mas eu confesso que gosto mais deste, da Cadela. E, por fim, ia falar de um livro que li muito, muito recentemente.
Certo.
Porque é um livro que também é aquilo tudo que eu gosto nos livros, que é um livro que é completamente fora da caixa, não é parecido com nada. E o único livro que ressoou dessa minha leitura foi talvez A Solidão dos Números Primos, que é um livro do Paulo de Giordano, que tinha uma perspectiva da relação das personagens vista através da física e da matemática, ou seja, ele era um miúdo estranho que tinha uns dotes muito importantes em termos científicos e que, quando olhava para a namorada, por exemplo, a andar, o que via era os ângulos retos e os ângulos obtusos dos passos dela. E, portanto, esse era um livro que eu gostei muito, e este acabei de ler há muito pouco tempo, é um livro que se chama O Pescoço da Girafa, é de uma autora alemã, Judith Schalansky. É um livro fantástico, porque é um livro sobre a morte de um determinado mundo, porque ela é alemã de leste. É a história de uma professora num liceu, uma professora de biologia num liceu que já quase não tem alunos, porque o muro caiu há pouco tempo e está tudo a ir para a parte ocidental da Alemanha. E ela continua ali de pedra e cal a ensinar a biologia, mas olha para os alunos como elementos de uma espécie. Olha para eles como objetos de estudo. Ela nunca vê pessoas. É uma coisa muito, muito curiosa, porque depois nós, no fim do livro, saberemos que a profissão dela foi, inclusivamente, para ela, sempre mais importante que as relações com o marido.
Não, a editora nunca estraga o fim.
Não, mas é bem habituada. Até que ponto é que uma pessoa que vive em ditadura tantos anos...
Não, acaba de falar.
Dá mais importância a um desempenho profissional da sua função do que ao amor filial, ao amor no casamento, à humanidade com os alunos. E, portanto, é muito interessante, porque todas as páginas têm na cabeça um termo científico, que pode ser hereditariedade, pode ser teoria da evolução, pode ser, combinação de espécies. Portanto, é um livro que nos fala de vacas, de carneiros, das reprodução, de tudo isso, quando está a falar só dela e da experiência que ela teve como professora todos os anos num liceu que está a acabar. E é muito interessante, porque lá está... Não só aprendemos imenso sobre ciência, sobretudo numa perspectiva darwinista, como percebemos que esse mundo do leste, graças a Deus, já acabou e não o teremos, espero eu, de volta.
Aqui uma edição de Elsinore, que eu fui verificar. Sim. Fui verificar agora. Uma capa amarela. Dizem que os livros amarelos vendem bem. Então.
É? Não fazia ideia.
foi agora um autor que me disse isto. Agora está-me a faltar o nome dele. Ai, o Bruno Vieira Amaral. Tem agora o livro dele, tem a maçã no meio. É amarelo. Ele diz que os livros amarelos vendem bem. Eu tenho que confirmar essa teoria.
Não, mas, não tenho essa ideia. Mas
é uma cor de que particularmente gosto. Queria fazer-vos uma última pergunta. E é uma pergunta que já tenho o hábito de vir a perguntar desde a última temporada, portanto, em todos os episódios faço esta pergunta no final, que não sei se vai ser fácil ou se vai ser difícil, veremos, mas que livro é que gostavam de ter escrito aqui? Também como uma provocação aqui a uma editora, parece-me interessante. Mas se calhar pedi a primeira Aldina para...
De caras. Gostava de ter escrito Um Beijo Dado Mais Tarde, da Maria Gabriela Lençol.
Eu acho que gostava de ter escrito imensos livros. Mas sim, gostava de ter sido o William Butler Yeats e que a minha poesia fosse a dele, por exemplo. Não me importaria nada. Ou
a Emily Dickinson. Ficamos bem servidos com...
Ai, não, ainda bem que não é.
Santo,
era menos um.
Está bem, para o leitor, mas claro que qualquer desses livros, qualquer desses autores.
E já agora, uma música, ou neste caso, um fado que gostavam de ter.
Adorava ter escrito A Triste Sorte, do João Ferreira Rosa. Para mim é o infadista.
A Gaivota, que há bocado falámos. Por exemplo.
Que é um fado de que não nos lembramos automaticamente, mas que se formos ouvirmos, coração, não é? Percebemos logo do que é que estamos a falar. Aldina, 29 de Abril há concerto no CCB. Vais chamar Maria do Rosário Pedreira ao palco?
Não. Vou chamá-la.
Tudo.
Vou para cantar.
De modo nenhum. De modo nenhum.
Já dizem que não desafina, mas não...
Não vou chamá-la ao palco presencialmente no palco, mas vou chamá-la ao concerto para estar na plateia, obviamente, e vou cantá-la muito, isso é, porque eu tenho uma boa parte do meu repertório é da Maria do Rosário, portanto vou incluir, obviamente, uns quantos fados, isso é talvez a melhor maneira de a chamar.
É uma boa sala também para
pelo menos eu tinha, já a visto. Minha sala de eleição foi sempre, a Cultura Gesto foi onde eu cresci, o palco onde eu cresci enquanto fadista num palco, ao nível dos concertos, mas a seguir é diretamente o grande auditório do CCB, é onde eu estou agora desde que deixei de fazer a Cultura Gesto, é o palco onde eu também começo a criar um laço mais caseiro, que, digamos assim, que é importante para mim nos meus concertos.
Com as luzes baixas, fica bastante
íntimo. E acho que é muito agradável para quem ouve, e isso também me preocupa, ou também é um fator determinante para mim, porque este tipo de repertório, se as pessoas não estiverem confortáveis a ouvir, a concentração vai muito rapidamente, porque exige uma interioridade e uma concentração já de si bastante profunda, e se a pessoa não está confortável, é impossível.
Obrigada às duas. Chegou o tempo de agradecer. Nesta hora estive à conversa com Aldina Duarte, que na verdade tem 4 nomes próprios no cartão de cidadão.
Adoro o meu nome.
Não
gosto nada do nome Aldina, mas gosto muito do meu nome no tal, exatamente por isso. Exatamente. Gosto do som Aldina. Sim. Maria Miguel Duarte. Acho um som fantástico enquanto nome completo e por ser só nomes próprios. Exato.
Aldina, que fundou a sua própria editora e leva a carreira às costas. Neste último trabalho, Tudo Recomeça, sente que é a primeira vez que ouve num disco aquilo que tinha na cabeça, mas quer vir a fazer melhor. Para ela, a vida é permanentemente um recomeço e a prova está na natureza. A primavera pode atrasar-se, mas sempre chega. Foi a sua arte que a ensinou a amar, considera que a amizade é uma forma de amor e que o humor é uma peça muito importante numa relação. Uma nota também bastante importante, gosta de um belo hambúrguer e de misturar maionese e ketchup, pelo que eu vi. E também tem a companhia de 2 gatas, a Eva e a Lua, gostei de ver isso também. Aldina desenvolveu o podcast Fados e Tudo em colaboração com o Museu do Fado, conversa com criadores e agentes culturais de todas as áreas artísticas, entrevistou, por exemplo, a Namora, de quem temos vindo a falar, Capicua, Mário Lajinha. Ainda em janeiro vai para o ar a segunda série do programa Fado Cravo, na Antena 1. Olha, aqui está o Fado Cravo. Eu fiquei a aprender, é verdade. No início, quando eu estava a escrever isto, não estava nem sequer a par do que era. Ficamos aqui a perceber. Estamos também a conversa com Maria do Rosário Pedreira, poeta e escritora, traduzida em várias línguas e autora do blog sobre livros Horas Extraordinárias. Adulta que adorava andar de bicicleta em pequena, acha que um dia deste se vai transformar em velha do Restelo, por gostar cada vez mais dos modos antigos, de escrever à mão, de escrever em papel. Maria do Rosário é, ao contrário da Aldina, uma pessoa que gosta mais de cães. Agora também vimos aqui a cadela, não é? Apesar de falar muito de gatos nos seus poemas. No tempo em que era professora, Maria do Rosário ponderou mudar o nome com que assina, mas ainda bem que não o fez, mas chegou a usar um pseudónimo do qual penso que não se lembra, na altura para assinar poemas nos anos 80. Aldina Duarte e Maria do Rosário Pedreira são autoras deste Esse Fado Vaidoso, publicado pela Quetzal, um livro que certamente deixou os poetas e fadistas muito orgulhosos. Amália Rodrigues já o deve ter lido várias vezes. Obrigada.
Obrigada. Obrigada.